Continuando sobre as leis de Pesach, vamos dar uma pincelada sobre kasherização. Em primeiro lugar, o ideal e o melhor, principalmente hoje em dia, e graças a Deus, nós temos a possibilidade disso, é que as pessoas tenham louça especial para Pesach. Panelas, talheres, pratos, copos, tudo que tem direito, dá para ter de Pesach. E dessa forma, nós evitamos, com certeza, bastante trabalho, evitamos problemas, evitamos complicações, dificuldades, complexidades, fica tudo muito mais simples. Então, isso é o primeiro, que é a melhor coisa. Mas é lógico que, apesar disso, tem coisas que a pessoa vai precisar kasherizar para pensar. E essas coisas, vamos tentar ver um pouquinho de quais são os métodos que existem para kasherizar. Mas é importante lembrar que existem muitas leis e muitos detalhes a respeito da kasherização. O que precisa de kasherização? Como deve ser a kasherização? Como deve ser feita a kasherização? Se precisa de kasherização? E se não dá para fazer? Se dá para usar? Não dá para usar? Tem bastante detalhes. E por isso, a melhor coisa é que, se a pessoa precisa kasherizar algum utensílio, pergunte a um rabino como proceder. E ainda por cima, vale lembrar que, na maioria dos lugares, tem, geralmente um domingo, que se faz kasherização. E aí tem sempre um rabino que entende do assunto ali, pessoas que sabem como kasherizar, e você pode levar os seus utensílios que você vai precisar para Pesach, e eles vão lá poder te dizer se dá, se não dá, se der eles vão fazer. Logicamente tem uma taxa do serviço, mas facilita, eles têm lá tudo direitinho, vão fazer direitinho, da forma correta, e você recebe o utensílio, guarda até Pesach para poder utilizar ele. Geralmente essas kasherizações são bem mais próximas de Pesach, questão de uma semana, 10 dias antes de Pesach, alguns lugares têm até próximo da véspera. É importante lembrar que tudo aquilo que você precisa kasherizar, procure já pensar antes, não deixe de forma alguma para a véspera de Pesach, porque na véspera de Pesach, só de manhã que dá para kasherizar de forma simples, à tarde já, quer dizer, a partir do horário que proíbe hametz, já no fim da manhã, já complica bastante a kasherização. Tem muito mais detalhes, porque aí já o hametz é proibido. E por isso, o ideal é que se kasherize tudo antes. Os métodos básicos de kasherização são, número 1, hag'alá, que é por intermédio de água fervendo, onde você coloca o objeto, o utensílio que você quer kasherizar, dentro da água fervendo. Esse é o método chamado hag'alá, e eu estou falando de uma forma muito superficial, então não vá fazer sem saber o que você está fazendo. Existe um outro método que é chamado de libun. Vamos direto para o libun hamur, depois eu falo sobre os meios, o meio do caminho, os intermediários. Libun hamur significa quando você coloca o objeto diretamente em contato com o fogo, até que ele fica bem, bem, bem quente, ao ponto de soltar até faíscas. Isso é libun hamur. Quando que precisa um, quando precisa do outro? A Torá é bem clara. Aquilo que se usa com água quente, você vai kasherizar com água quente. Aquilo que se utiliza diretamente no fogo, você vai kasherizar diretamente no fogo. Por exemplo, uma panela que você cozinha nela, então sempre tem água para você cozinhar, você kasheriza ela com água fervendo. Quando você utiliza algo, por exemplo, um espeto, que é utilizado com a comida diretamente em contato com ela, no fogo. Então a única forma de kasherizar é colocando diretamente no fogo e fazendo libun. Existem duas coisas aí no meio do caminho. Um é o libun kal, que é também aquecimento diretamente no fogo, mas é, você não deixa ele esquentar até esse ponto, de ficar vermelho já praticamente, é bem menos, uma temperatura bem abaixo, uma diferença de uns 200 graus mais ou menos. Isso é libun kal. Alguns casos, não casos que precisam de libun hamura, aí não adianta, casos que precisam de hag'alá, quer dizer, de água quente. Mas, por algum motivo, você quer fazer um libun que vai te facilitar a vida, então basta libun kal. Outra coisa é o irui miklirishon, que é chamado, que é quando você joga água fervendo em cima de alguma coisa. Então, em vez de colocar dentro da água que está sobre o fogo, você joga água fervendo em alguma superfície, algum utensílio para cacheirizar ele. Isso, logicamente, que só vai valer em alguns casos. Por exemplo, uma panela que você cozinha direto no fogo, não adianta jogar água fervendo em cima dela, porque ela, a regra é que da forma que a coisa absorve, é a forma que ela expele. Então, uma panela absorveu em cima do fogo, com água fervendo ali. Então, a única forma de se cacheirizar é colocando dentro da água fervendo. Mas, um exemplo, pia. Pia da cozinha. Você utiliza ela, você nunca cozinhou uma comida em cima da pia. O que sim pode ter acontecido, com certeza absoluta, é respingar ou ser até jorrado uma comida quente em cima da pia. Por exemplo, você faz macarronada. E você, isso, um exemplo típico, tá? Mas não precisa chegar a esse ponto. Você faz uma macarronada e você joga aquela água toda, quando o macarrão está pronto, na pia. Essa água, você está despejando uma água de hametz em cima da pia. A pia absorve o sabor do hametz, como quando você jogou água quente em cima. Por isso, a forma de se cacheirizar a pia é jogando água quente, água fervendo, em cima da pia. Os ashkenazim são mais rigorosos e não se contentam com apenas jorrar água quente, água fervendo, em cima da pia, mas também querem que a água ferva em cima da pia, para ser algo similar a você enfiar a pia dentro de uma panela de água em cima do fogo. Como que se faz isso? Isso se faz com um ferro quente ou com uma pedra quente. Você deixa o ferro ou a pedra em cima do fogo até ficar bem, bem quente. E quando você pegar água fervendo, borbulhando, você vai jorrar em cima da pia com um alicate. Você vai passando esse ferro quente na água que você está jorrando. E assim a água vai voltar a borbulhar em cima da pia mesmo. E em cima da pia não quer dizer só na cuba, em toda a pia. Aqui entra um exemplo também interessante do que nós falamos antes, libun kal. Libun kal seria usar o fogo para cacheirizar, sem chegar a altíssimas temperaturas, mas a uma alta temperatura. Uma das formas de se cacheirizar uma pia é com libun kal. Porque também, não precisa de libun hamur na pia, porque você nunca botou fogo embaixo da pia e colocou a carne ali para churrasquear ela. E, ou nunca fez macarrão, ou sei lá, nunca assou um bolo em cima da pia. Então, por isso, basta que se faça libun kal, se isso vai te facilitar a vida. Libun kal com maçarico. Você vai passando o maçarico, tem que segurar um certo tempo em cada ponto da pia. E ela vai ficando bem, 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 bem quente naquele ponto. E dessa forma você cacheiriza a pia. Lógico que tem detalhes como saber fazer isso. E precisa, mais importante de tudo, é que precisa se limpar muito bem a pia antes de cacheirizá-la. A mesma coisa vale para utensílios. Você precisa limpar bem os utensílios antes de cacheirizar, porque se ele não está bem limpo, ele não vai poder expelir direito o sabor que está por baixo daquela sujeira, aquela camada ou aquela ferrugem. Por isso precisa se limpar muito bem o utensílio antes da cacheirização. Para cacheirizar a cozinha, então vamos tentar de uma forma geral e, de novo, Por favor, antes de fazer qualquer coisa, consulte um rabino para saber exatamente como proceder. Existem equipes especializadas que vão nas casas das pessoas para cacheirizar. E é muito importante se cacheirizar a casa para Pesach. Então, primeiro, geladeira. Usado frio, basta que se limpe ela bem. Lavar ela bem, limpar ela bem. Sempre vai ter um monte de migalhas caídas lá embaixo, principalmente, que elas vão caindo mais para baixo, mas nas prateleiras também, e principalmente lá embaixo, vai ter, com certeza, você vai achar hametz. Precisa limpar, lavar bem, e só. É suficiente para você usar ela em Pesach bem limpa. A pia, como nós falamos, precisa cacheirizar. E entre os Ashkenazim, existe o costume de, depois de cacheirizada, se cobrir a pia com algum material que isole a pia que foi cacheirizada para usar em Pesach. Como se cobrir? Tem N formas. Hoje em dia existem até materiais interessantes para fazer isso. Qualquer um que seja pode ser usado ou fazer uma cobertura com alumínio, como é o costume antigo, ou com plástico, ou com o que for. Se for com plástico, lógico, tomar cuidado quando colocar panelas, para nunca colocar direto no plástico. O fogão, o ideal é que a pessoa troque para Pesach e compre avulso, grelhas para Pesach e queimadores para Pesach. Não é caro, mesmo que não é caro, e existem vários modelos, existem alguns modelos bem baratos, suficiente para usar em Pesach. A melhor coisa é fazer isso, senão teria que fazer libun, hamur nessas coisas, e o que complica um pouquinho. Dá para fazer, mas tendo um jogo de bocas para Pesach é muito mais fácil. Os botões do fogão, basta limpar. Tem que limpar, logicamente, muito bem o fogão. Os botões, basta limpar. A parte de cima do fogão vai depender muito de qual material é feito. Se é feito, quer dizer, o tampo do fogão. Se o tampo do fogão é feito de inox, então dá para cacheirizar jogando água quente. Água fervendo. Isso é uma forma. E depois, de qualquer jeito, o costume é se cobrir também com alumínio, mais fácil. Mas se é feito de esmalte, que é a grande parte dos fogões, que eles são brancos principalmente, então não dá para cacheirizar o tampo. E o que se faz? Cobre. Limpa bem e cobre com alumínio. Total. Alumínio grosso melhor, que vai ficar mais firme. Cobrir todo o tampo do fogão. Depois você faz os furos e põe os queimadores e as grelhas. E pronto, dá para usar perfeitamente para Pesach. Forno é muito complicado de cacheirizar. E por isso, entre os Ashkenazim, não se usa o forno durante o ano para Pesach. É muito complicado de limpar ele o suficiente e cacheirizar ele da forma correta, porque os nossos fornos não chegam à temperatura de Libun Hamur. E por isso, se evita usar o forno em Pesach. Tem gente que compra um forninho separado para Pesach, tem gente que usa aquelas panelas grossas, aquelas panelas forno, e é a melhor coisa, melhor saída. Micro-ondas, também meio complexo. Se a pessoa faz muita questão, por causa de uma semana, tem um micro-ondas, compra um micro-ondas de Pesach. E se não, pergunta para o rabino como cacheirizar. Não é uma coisa tão simples assim. É possível, mas é melhor, como eu falei, evitar, até porque por uma semana usar micro-ondas descongela na panela e não vai acontecer nada a fazer como se fazia antigamente. Se a pessoa precisa muito, então consulte um rabino. A mesa da cozinha, mesa da sala, etc., é só limpar muito bem e cobrir ela para Pesach. Isso principalmente porque as mesas, seja de pedra, seja de madeira, tem aquelas reentrâncias e não dá para garantir que você conseguiu tirar tudo que pode estar dentro daquelas reentrâncias, principalmente para quem faz massas na mesa, pode ter ali algum resto de massa. Não queremos problemas em Pesach. Então, depois de limpar bem a mesa, se cobre a mesa com alguma coisa. Pode ser com plástico, pode ser com uma toalha qualquer, pode ser com alumínio, com o que for. E por cima disso você vai colocar a toalha de Pesach e utilizar. Toalhas. Se a pessoa pode ter toalhas especiais para Pesach, tanto de mesa como de louça, melhor. Se não, é só lavar ela muito bem. E lavando ela bem com os produtos que nós usamos para lavar, ela vai estar perfeita para ser usada. E último detalhe importante são aparelhos elétricos de cozinha. A melhor coisa é ter de pensar, porque é muito difícil de limpar eles para garantir que não vai sobrar nada de hametz que vai te cair no meio da pia de pensar. Então, liquidificador, ter um especial para pensar. Se a pessoa não tem como comprar o aparelho inteiro, então pelo menos, o copo, isso certeza, não tem como cacheirizar o copo durante o ano, então ter um copo especial e lâmina para Pesach e limpar muito, muito, muito bem a máquina e espero que não tenha problemas. Batedeira tem que ter uma de Pesach. Acho muito difícil que a pessoa consiga limpar o suficiente para não cair da máquina de liquidificador. Não vai cair nada dentro, o copo está... Mas batedeira já mais complicado. Melhor ter uma batedeira de Pesach. Provavelmente não vai ser complicado de se limpar direito uma batedeira. E isso é o básico sobre cacheirização. Qualquer dúvida, consulte o Rabino antes de Pesach para saber os casos específicos. De uma forma geral, grande parte das coisas dá para se cacheirizar, mas não é tudo. Então, por isso, o ideal é ter de Pesach, que precisa cacheirizar, consulte e verifique como fazer para ter para Pesach.